Hoje, vamos conversar com a Jusceli Gomes Cunha, secretária de Assistência Social. Ela está aqui nos estúdios da Rádio Cruzeiro do Sul para esta conversa sobre a pasta na qual é titular. Os ouvintes também podem participar enviando questionamentos e perguntas no Instagram da rádio, no @cruzeiro98.3fm. Secretária, bom dia. Em primeiro lugar, já vai uma pergunta aqui. Gostaríamos de saber, como temos feito com todos os secretários, ao assumir a Secretaria de Assistência Social no início deste mês, qual era a situação da pasta em termos de estrutura de pessoal e instalações? A secretária encontrou algum problema na pasta?
Bom dia, Rogério. Bom dia, Valdir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruzeiro. É com satisfação que estamos aqui, né, trazendo informações sobre a pasta da assistência, né, uma pasta tão importante para o município. E com relação à pergunta, Rogério, o primeiro contato, né, foi com o secretário, o Mário, nos recebeu, né, e nessa transição foi uma transição bem tranquila. Ele, né, em visita com a gente, visitamos todos os equipamentos, pudemos conversar com os representantes, coordenadores, né, embora algumas pessoas ainda estão em férias, mas com relação às visitas, fui muito bem recebida, né, a equipe é uma equipe comprometida com o trabalho, e as condições dos equipamentos, tem a sua equipe técnica, né, as instalações são instalações que estão boas, né, com algumas reivindicações no que tange aí a melhoria, né, de algumas, de alguns equipamentos. Mas, a princípio, foi uma transição bem tranquila. E a gente vai buscar aí ao longo, né, do tempo essa adequação nas solicitações e o fortalecimento da rede, né, e as parcerias de trabalho com os equipamentos foi o que foram feitas as reivindicações.
Secretária, bom dia. Seja muito bem-vindo a Cruzeiro, a Rádio Comunitária de Palmeira. Secretária, o TSE, o Tribunal de Contas do Estado, ele mantém um painel de avaliação de atuação governamental, que avalia diversas áreas da administração pública, com índices que vão variar entre ótimo, bons, medianos e ruins, e variam de 0 a 10, essa avaliação que o Tribunal de Contas faz. Na última avaliação feita pelo Tribunal de Contas, em 2024, Palmeira tinha o pior índice de assistência social, ruim, e era uma das piores cidades em serviço de assistência social no Paraná. Para a senhora ter uma ideia, dentro de um índice que varia de 0 a 10, Palmeira ficou com 0,7 em vigilância socioassistencial, 1,7 em proteção às famílias, né? E uma média geral ficou entre as piores do Paraná. Qual é a solução para que Palmeira volte a ter protagonismo e ser referência aí no Estado e nos campos gerais como uma assistência social de referência?
Valdir, então, assumindo a pasta há tão poucos dias, né, a gente já vai vendo a informação para a gente é do tratamento humanizado. Né, então, a busca é para que quem busca o serviço tenha esse acolhimento, né, seja um acolhimento respeitoso e que tenha tranquilidade aí no atendimento, né, na busca desse serviço. Eu acho que essa é uma das questões que foi nos repassada, o tratamento humanizado, esse acolhimento. É aí que a gente vai buscar essas informações também.
Secretária, em 2024, dois dos principais programas sociais do governo federal, o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, transferiram para moradores do município que cumprem os requisitos para receber os recursos R$ 11.526.000 e R$ 9.970.000, respectivamente. Então foram mais de R$ 21 milhões e quase a totalidade deste valor circula em Palmeira e acaba fomentando a economia local. É importante para sua secretaria, a partir de agora, manter esses cadastros dos beneficiários atualizados e evitar que tenham os benefícios suspensos?
cadastros atualizados e a busca também, né, de poder estar prestando esse serviço ainda a quem ainda não conhece, a quem busca esse direito. Então, com certeza, é importante, importante sim.
Com isso, tem alguma expectativa de ampliar, aumentar esses valores para 2025?
A ampliação é a busca, né, de novas pessoas que estejam ainda descobertas desse atendimento, né, que venham até a assistência e também a ideia nossa com relação ao próprio cadastro é fazer funcionar o cadastro móvel, né, na busca dessas pessoas ainda que estão descobertas desse atendimento.
O cadastro móvel, a secretária já havia falado antes de começarmos a entrevista, no que ele consiste, então, para que a população já fique na expectativa de que poderá ser procurada, né, principalmente aquela população que pode preencher os requisitos para receber tanto o Bolsa Família como o BPC. O que consiste esse cadastro móvel, secretária?
O cadastro móvel, Rogério, é um serviço que vai até o cidadão, né? O cidadão que está descoberto ainda desse atendimento. A busca por parcerias com a saúde e com a educação, né? De estar proporcionando ações que vão até o cidadão. De informações, né? Muitas vezes tem famílias que não conhecem ainda o direito que tem, não tem muitas vezes recursos, às vezes até para vir à cidade. Então, o serviço vai até o cidadão, vai em busca dele para que ele tenha esse direito.
Secretária, falando em benefícios, né, eventuais e permanentes, além do Bolsa Família, além do Pé de Meia, além do Vale Gás, que são do governo federal, né, além do Comida Boa, que é um projeto do programa do governo estadual, terão benefícios concedidos pelo município? Ou seja, resumindo, quanto do orçamento público vai ser destinado a quem tem fome?
Dize, nesse momento eu não tenho essa informação, mas posso me informar melhor e estar trazendo para você os números mais sinceros, seguros.
Mas existe a possibilidade do município implantar um programa próprio dele também?
Sim, não vou dizer que não. Pode ser que tenha sim.
Secretária, nós demos agora há pouco uma notícia, né, da intenção da primeira-dama do município, a Marilda Sanson, de reativar o Provopar em Palmeira. Né, a reativação do órgão impacta no serviço de ação social, de assistência social da secretaria também. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre a reativação do Provopar?
Eu vejo como muito importante, né, uma expectativa das pessoas, né, dessa ajuda, na busca mesmo, né, em várias ações que eram feitas pela Provopar, e tenho certeza de que as pessoas estão aguardando, né, o retorno desse serviço.
No bastidor aqui, secretária, nós falávamos sobre o serviço de acolhimento de longa permanência, né? Em 2024, por apenas 8 meses, como a senhora mesmo nos esclarecia, não é esse nome que se usa, né? Mas às vezes os nossos ouvintes podem não entender o serviço de acolhimento de longa permanência, que seria o orfanato, lá onde as crianças ficam. Ele foi pego pelo poder público, né? Está 100% administrado pelo poder público. Vai continuar assim, secretária?
Sim, vai continuar. A gente brinca, né, até lá que a casa de acolhimento é o bebê da assistência, né? Tem aí 8 meses e tem uma equipe lá, né, coordenadora, assistente social, psicóloga, que hoje ainda está trabalhando 20 horas, mas a meta é fazer 40 horas, né? E a equipe de cuidadores e também auxiliares, né? A casa hoje está lá com 3 adolescentes e uma criança. Nessas medidas protetivas, mas é importante e tem toda a atenção, né, nós lá do gestor, e sempre estamos presentes ali para dar um acompanhamento à coordenadora.
Secretário, um dado que chama a atenção na questão das famílias que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família é de que 86% dessas famílias são chefiadas por mulheres. Isso quer dizer que o pai das crianças, né, da família, não está residindo no lar, na mesma casa em que está a família, a mãe e os filhos. Isso tem acontecido, esse aumento tem acontecido gradativamente nos últimos anos. Alguma ação da assistência social visando a manutenção das famílias com pai, mãe e os filhos na mesma residência?
Rogério, como você falou, as mulheres, né, chefiam suas famílias e o repasse, é claro, desse recurso é importante nessa manutenção. Então, aí, do equipamento, eles procuram estar correspondendo, né, com essa necessidade.
Secretária, quando a gente fala de assistência social, a gente ouve uma retórica aí da comunidade, até um pouco estressante às vezes, né? É sobre ensinar a pescar e não dar o peixe. Contudo, a gente observa os serviços que a assistência social ofereceu nesses últimos 4 anos e nunca são atividades emancipatórias nem geradoras de renda. Por exemplo, curso de artesanato com recicláveis. É algo bonito, serve como um passatempo, mas não oferece uma emancipação desse cidadão nem gera renda. Como emancipar usuários do serviço de assistência?
Então, está aí um desafio, né, Valdir? É um desafio a ser buscado, amadurecido, né, junto com o equipamento, para ver o que a gente pode estar proporcionando nessa busca, né, não só dar o peixe, como você bem usou, mas a busca por essa independência.
Secretária, nos últimos anos, ou nas últimas décadas até, né, a Prefeitura de Palmeira tem subsidiado com subvenções diversas entidades, seja elas da área educacional, da área de assistência médica também e da área social também. E esses recursos que são repassados para essas entidades só têm aumentado. Isso quer dizer, secretária, que os problemas sociais têm aumentado na mesma proporção também?
Rogério, esse é um desafio, né, para a pasta. É um desafio e ele aumenta, tem aumentado com certeza, né, o repasse de informações é o aumento, mas como disse, é um desafio de estar buscando, né, uma melhoria nesse atendimento.
Secretária, nós sabemos que muitas das políticas da assistência social são políticas transversais, né? Ou seja, que vão repassar ali pela saúde, pela cultura e por outras secretarias. E precisam dessa articulação intersetorial para que funcione, né? O exemplo são políticas para as mulheres, política para a juventude, políticas para crianças e adolescentes. Como transversalizar essas políticas, como trabalhar em conjunto e com outras secretarias para que essas políticas funcionem?
Então, aí é a busca do fortalecimento da rede, né, e também de estar buscando as parcerias de conversa, de busca de alternativas para você proporcionar, né, em todas essas áreas que você falou, uma melhoria do serviço também.
Secretário, outro dado que temos aqui a respeito de programas sociais, né, com relação aí ao auxílio gás. Uma vez que Palmeiras, segundo os números oficiais do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Social, 1.270 famílias são beneficiadas com o Bolsa Família. Mas o auxílio gás beneficia 143 famílias. Por que essa disparidade? Quais são os critérios para que a família receba o auxílio gás e como as pessoas que são cadastradas no Cade Único e têm acesso ao Bolsa Família, como elas podem agir para também receber o auxílio gás?
Rogério, essa é uma informação que eu também não vou poder responder agora, porque eu ainda não tenho, né? A gente tem buscado conversar claro, com os equipamentos, mas ainda são dados que eu não posso te responder nesse momento.
Secretário, eu tenho aqui uma última pergunta, né? Já 24 dias de diagnósticos, conversas, visitas. Qual a sua avaliação aí quanto aos serviços da Secretaria e se existe algum projeto novo, um projeto pessoal, algo que a senhora vá olhar com carinho como ser humano, né, e pensa assim, não, isso eu preciso implementar, eu preciso fazer com que aconteça.
Então, sim, como você falou, Valdir, são poucos dias ainda, né? A demanda de trabalho é grande, não para, né? A gente entrou na secretaria já demandando várias ações, né, que precisavam, então, ao longo do tempo, claro, amadurecendo melhor em cada equipamento, né, podendo ver todas as situações e se colocando mais ao par, né, porque ainda está bem, bem recente ainda. Agora, eu acho que, como eu falei, o tratamento humanizado, né, eu acho que já vai dar uma porta ali para a pessoa se sentir acolhida, né, e estar buscando esse trabalho. Nós estamos hoje com um projeto de fazer a construção do CREAS, né, é um sonho também do pessoal, e como a gente já tem o terreno, né, regularizado.
Aonde, secretário?
Esse terreno fica próximo ali ao SEM, e hoje eu semei Alderico Viante. Então, semana passada, a gente já esteve conversando ali com o pessoal do planejamento, né, para ver todas essas possibilidades, e essa construção vai beneficiar o serviço, né, e quem trabalha lá hoje vê como uma oportunidade de poder estar atendendo melhor, né, numa construção própria do CREAS, que é uma construção padrão, né, para 80 famílias, mais ou menos, o atendimento.
Secretária, nós estamos chegando aqui no limite do horário do nosso programa Jornal da Cruzeiro, meio-dia agora. Então, deixamos, né, o nosso microfone à sua disposição para considerações finais e também para algum anúncio que a secretária possa fazer em relação ao trabalho que será desenvolvido na Secretaria de Assistência Social.
Então, eu é que agradeço, Rogério, né, a oportunidade de estar aqui conversando, né, trazendo, como eu falei, algumas informações, porque estamos aí há poucos dias do trabalho, né, mas é muito importante estar aqui conversando outras vezes também para poder estar trazendo novas informações. E eu deixo aqui a Secretaria de Assistência Social de portas abertas, né, à disposição, para que o público busque, né, busque serviços, né, entre CRAS, CREAS, CEMID, então que estejam buscando, né, o seu direito. É isso, eu agradeço a oportunidade e até uma próxima vez.
Nós agradecemos, secretária, à sua disposição.
Obrigado à secretária de Assistência Social, Jocely Gomes Cunha, por ter aceito o nosso convite.